Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Na hora que ele falou que era de fora, eu pensei, ixi, me preparei, agora chamaram o outro de surpresa. Mas fico feliz pela oportunidade que Deus me deu de estar aqui. Na hora que o pastor Jones perguntou quem está animado aqui para o mês da família, eu estava lá em casa falando para o Cezinho, eu falei, eu estou muito animada. Eu saí até de casa até meio saltitante, falei para ele, falei, amor, eu tenho tão feliz, tão contente, com tanta expectativa, e nós estamos aqui para esse mês, eu e o Cezinho temos orado, jejuado. Temos buscado do Senhor direções claras e Ele já tem falado muitas coisas e eu sei que Ele vai falar com você, tá bom? Então eu gostaria que antes de nós iniciarmos a nossa ministração, que você prestasse atenção neste testemunho.
Olá, eu sou a Carla, sou a esposa do Júnior e tudo começou quando o Júnior veio me paquerar lá de Pitanga, numa rede 3D. Então, nós começamos a conversar, a orar e então tivemos um namoro santo, nos separamos, tivemos um noivado e nos casamos.
Olá, meu nome é Júnior e como a Carla falou, nós passamos por esse tempo de oração. Quando nós noivamos, eu e a Carla passamos a entender que Deus queria nos tratar no noivado. Ele começou a tratar possíveis briguinhas que iriam acontecer no casamento. Hoje nós estamos casados há 2 anos e meio e nunca tivemos uma discussão.
Claro, discordamos de opiniões, mas sempre nós buscamos resolver em Deus. E hoje, graças a Deus, a gente vive um casamento maravilhoso. Então a gente semeou no nosso namoro, no nosso noivado, e hoje nós vivemos o melhor de Deus. Nós, como o Júnior falou, nós entendemos que esse foi um tempo necessário para que a gente vivesse isso hoje. Então foi um tempo que Deus trabalhou no meu coração para eu ser uma esposa, segundo o coração de Deus, para eu ser submissa. No caso, eu não era submissa, eu era muito independente. Então Deus trabalhou no meu coração, trabalhou no coração do Júnior para ele ser um sacerdote do nosso lar. E hoje nós vemos isso na nossa casa.
Eu e a Carla hoje fazemos parte do Ministério da Família. E através desse tratamento que nós tivemos no noivado, Deus nos deu a honra de permitir que hoje nós podemos ministrar os noivos da igreja. E podemos testemunhar para eles o que nós passamos e o que nós estamos colhendo hoje.
Por exemplo, né, lá em casa, quem é o sacerdote? Como eu falei, é o Júnior, é ele que toma as decisões, é ele que resolve, no caso, questões financeiras. Eu dou a minha opinião, mas quem toma a decisão final é o Júnior, eu cuido da casa, então eu faço o meu papel de esposa lá em casa.
Não que eu não ajude ela.
Me ajuda bastante.
Sempre quando eu posso, eu estou ajudando ela, porque eu me sinto bem em fazer isso, né? Eu me sinto bem em ajudar ela. E quando nós vamos tomar alguma decisão, nós sentamos e conversamos, né? Eu sei que o peso maior cabe a mim, né? Então eu oro ao Senhor e vejo, né, o que Ele tem a falar. Mas nós podemos falar que vivemos muito felizes. Pessoal, nós entendemos que o que nós estamos vivendo hoje são consequências de uma santidade que houve lá no namoro, lá atrás. Para mim essa santidade não foi fácil, porque eu vim do mundo. Mas a recompensa hoje, o que eu vivo, é saber que eu, a minha esposa e Deus, isso é muito bom. Isso realmente vale a pena.
Com certeza vale a pena. E viver um casamento em Deus, além de ser um casamento muito feliz, é um casamento, claro, com renúncia, com perdão, com várias coisas no dia a dia, mas com certeza vale a pena, porque quando nós temos Deus no centro de tudo, nós vamos conseguir resolver, nós vamos conseguir viver o melhor de Deus.
Amém. Aplauda o Senhor pela vida desse casal. São realmente um exemplo aqui da nossa igreja, exemplo de pessoas que cumprem o que a palavra diz, as orientações que a palavra dá, estão colhendo os frutos, né? A semeadura e a colheita mesmo. Semearam ali no namoro, semearam no noivado, e nós queremos incentivar você que está solteiro, você que está namorando, a adotar esse padrão também de santidade para o seu relacionamento, porque com certeza você vai colher no seu casamento. Amém? Aí você fala, ah, mas eu não fui nada disso, foi tudo errado, foi diferente. Mas Deus tem algo para você também, né? Não há nada tão torto que Deus não possa endireitar, não é mesmo? Porque a vida com Deus, Deus sempre tem algo reservado para nós. Claro que às vezes, quando a gente lança sementes erradas, existe sim uma colheita, que infelizmente nós temos que fazer dessas sementes, mas Deus transforma o mal em bem. Amém? Então eu quero compartilhar, irmãos, aqui com você uma palavra que tem queimado no meu coração. Eu tenho percebido que as coisas que Deus tem falado comigo nos últimos tempos têm girado em torno deste princípio. E eu quero compartilhar aí com você. Então o tema dessa ministração para essa noite é Em Luta para Transformar. E o texto que nós vamos ler aqui, o primeiro está em Marcos, capítulo 5. Você pode abrir a Bíblia, se bem que ultimamente parece que o povo já quer mais é acompanhar, né? Aí. Ó, a Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24, nós vamos ler aqui primeiro. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos pular para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Agora, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 6. Texto que nosso pastor já nos ministrou algumas vezes. 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 até a primeira parte do versículo 12. Diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Até aqui. Feche mais uma vez os seus olhos. Peça nesta noite que o Espírito Santo fale com você. Mas mais ainda, que você tenha clareza a respeito da sua casa, as coisas que precisam ser mudadas, os posicionamentos que você precisa ter. E fale para o Senhor aquilo que você deseja que Ele faça na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor ministre o nosso coração. Para que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado em nós, para que o Senhor realmente nos confronte, Pai. Nós nos abrimos, Senhor, e declaramos, Senhor, que a nossa casa, assim como nós cantamos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, a mudança dentro do nosso lar, mas que ela se inicie hoje, a partir de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, você tem visto aí nas redes sociais, nós temos publicado no domingo passado também, nós recebemos esse aviso que durante esse mês nós estamos iniciando ali o mês da família, né? Agosto sempre a gente trabalha aí com esse propósito, com esse foco. Então, durante todo esse mês nós vamos estar aqui, nós queremos desafiar que toda a nossa igreja esteja em oração, esteja em intercessão, esteja em propósitos e desafios pelas famílias da nossa cidade, da nossa região, das nossas igrejas. E essa foi uma estratégia que Deus deu para nós, né, há alguns anos já, para que nós possamos nos levantar mesmo em defesa do grande tesouro, um grande tesouro que foi confiado a cada um de nós. Você consegue reconhecer que a sua família é um grande tesouro? Sim. Se a pessoa que está do seu lado falou que não, dá um cutucão nela, olha bem assim para ela, assim, como você não me reconhece que eu sou um tesouro, né? Nós somos, cada um da nossa família tem papel importante e nós somos especiais. A nossa família é sim um tesouro. E quando nós lemos lá em Gênesis a respeito da criação do mundo, nós podemos perceber, irmãos, claramente o propósito de Deus, o projeto de Deus de criar o homem e criar a família. Então, para que isso acontecesse, Deus criou toda uma estrutura. Ele criou o Jardim do Éden. Ele preparou tudo bonitinho e colocou o homem lá e fez a família. A ideia de Deus, o plano dele é que o homem pudesse viver ali feliz com a família que Deus havia dado para ele. Então nós podemos concluir a partir disso que Deus ama a família. Deus ama a família. Família é um projeto do coração dele. É um projeto, irmãos, que dá certo. É um projeto que é bom, ao contrário do que o mundo prega hoje. Casar é um problema, é terrível. Ter filhos, então, é o pior desastre da sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. O mundo prega sim, mas a verdade é que a família é um projeto muito bom. E é um projeto que dá certo sim. E eu não sei quantos estavam aqui no domingo passado, no domingo do batismo. Não, domingo retrasado, né? No domingo do batismo, eu falei aqui um pouco sobre não desistirmos da vida com Deus. Eu ministrei aqui um pouco que não importa o tamanho da dificuldade que se levanta contra a nossa vida, né? Desistir da vida com Deus nunca é uma opção. Nós devemos nos posicionar em luta, nós devemos nos posicionar em guerra para que nós possamos resistir até o final, para permanecermos em Deus. Nós precisamos nos levantar com cara de leão, de verdade, diante dos problemas e permitir que o leão da tribo de Judá, que está em nós, possa nos impulsionar a guerrear, a permanecer firmes no propósito até o final. Desistir não pode estar no nosso vocabulário, não pode estar rondando a nossa mente. Essa é uma possibilidade descartada, não é uma opção para a vida daquele que diz ter o Senhor, para aquele que diz que teme o Deus vivo. Irmãos, existe uma unção que foi liberada sobre nós, eu comentei aqui com vocês, eu falei também na minha célula de liderança. Nós temos sentido isso, eu e o pastor Cezinha, que uma unção para resistir, para permanecer, foi liberada sobre a nossa vida, foi liberada sobre a nossa igreja, ela foi ministrada aqui também. E nós, diante da palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, nós nos apropriamos do Espírito que o Senhor já nos deu, o Espírito de coragem, para que eu possa ir, para que eu possa fazer, para que eu possa ser valente em nome de Jesus. Sabe, irmãos, mas muitas são as lutas que vêm sobre a nossa vida e tentam nos fazer desistir da vida com Deus. E elas se levantam de várias formas. E uma dessas formas é exatamente o ataque contra as famílias. Sabe, eu tenho certeza que você já deve ter percebido aí nos últimos anos como é que os ataques contra a estrutura familiar, a estrutura que Deus criou, né? A família que Deus criou, eles têm sido cada vez mais pesados, eles têm sido cada vez mais descarados. Você já reparou isso? Como a divulgação de princípios contra a estrutura da família tem sido tão divulgado, tem sido tão comentado e falado, agora vai ser votado a respeito do aborto, né? Nós temos recebido aí algumas direções aí também na internet, alguns pastores têm falado conosco. São tantas coisas, agora é pregado o tal do amor livre. Né, o amor livre é contra a estrutura que Deus criou. O amor livre pode ser entre homens, homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, o amor livre, outro dia eu estava vendo que agora tem gente protestando de adulto com criança. Veja ao que ponto nós chegamos, chega a dar um mal-estar, né, na gente. A poligamia e por aí vai, é uma lista que parece que não tem mais fim. E as nossas famílias, elas têm sido cada vez mais expostas a coisas que são claramente, claramente um problema contra os princípios da palavra de Deus. A TV, a internet, elas têm roubado o diálogo familiar. Elas têm educado os nossos filhos. Irmãos, e as pessoas não se sentam mais à mesa para comer juntas. Eu estou até lendo um livro a respeito disso. A correria para ganhar dinheiro, ela tem ausentado os pais, as mães. As drogas têm sido cada vez mais comuns. Sexo fora do casamento, se não tiver, para muitos até é um absurdo uma coisa dessa. Coisas que sutilmente vão minando ali o seio familiar. Coisas que vão contaminando. Por exemplo, pais que já perderam a intimidade com os filhos. Talvez você, seja você. Você, pai, irmão, percebeu isso. Já perdeu aquela intimidade com o filho, não consegue mais ter assunto com ele. Percebe que o coração dele está cada vez mais distante de você. Que os conselhos que você dá parece que não faz efeito. Parece que entra por um ouvido e sai por outro. Homens e mulheres que percebem que os seus cônjuges, seu marido, sua esposa, não gostam mais de voltar para casa depois do trabalho. Então, volta, né? Porque tem que voltar. E daí prefere ir para o computador, prefere ir assistir televisão ao invés de ficar um com o outro. Talvez você, na sua casa, tenha lutado contra vícios. Né? Você tem lutado lá dentro contra o vício do cigarro, vício da bebida. Você tem lutado contra drogas, vício de pornografia, vício de jogos, que agora é tão comum entre nós. Queridos, muitas vezes, quando a gente olha para esses problemas que se levantam, o sentimento que ocorre ao nosso coração é de desistir. É de pensar, não tem jeito. Não tem jeito para isso. Ah, meu esposo nunca vai largar a bebida, nunca vai. Ah, minha esposa nunca vai ser uma mulher equilibrada nas finanças. Os meus filhos nunca vão deixar a rebeldia, os meus pais nunca vão se converter. A nossa tendência é essa, diante dos problemas que se levantam. Eu ouvi uma reportagem recentemente que me chamou muito a atenção, falando a respeito dos moradores de rua. Eu assisti assim e fiquei realmente com o coração na mão. Essa reportagem estava falando para eles por que eles foram parar na rua. Como que eles foram parar lá, né? O Cabrini lá, né? Falando, entrevistando. E para surpresa, a maioria deles está na rua porque as famílias rejeitaram eles. Eles se envolveram com drogas, se envolveram com prostituição, se envolveram com coisas ilícitas. E a coisa foi tomando proporções grandes. Então, o que, que a família decidiu? Não queremos mais. Vai embora, sai daqui. Então, é isso que é o problema da nossa casa. Então, ó, nós cortamos, separamos você. Agora, a nossa família torna a ser bonitinha de novo. Torna a ser legal. Porque o problema nós cortamos, nós rejeitamos. Né? E essas pessoas, a gente percebe que as pessoas desistem da sua família com muita facilidade. Desistem de alguém dentro da sua casa com muita facilidade. Ah, é assim que meu filho quer? Então tá bom. Então eu desisti. Eu larguei pra Deus. Sabe? E na verdade não é. A gente é bem a frase é o contrário, né? A gente está querendo dizer é o diabo que te carregue mesmo. Né? É isso que a gente está dizendo. Quando eu falo entreguei pra Deus, que não entregou nada. Não entregou, porque entregar pra Deus é diferente. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Sabe, nós temos visto, irmãos, pessoas que falam assim, ah, não quero mais essa família, E larga todo mundo aqui, você larga a mulher, larga filho e começa outra família com a maior naturalidade. Ah, não quero mais, desisti. Um, dois, três, acabou minha vez, parei de brincar. Não quero mais. Ah, dá muito problema, minha mulher é muito gastona, meus filhos são terríveis, pronto, acabou. Nunca mais nem vê, corta a relação. Irmãos, nós vemos irmãos brigando entre si, por causa de herança, por causa disso, por causa daquilo. Olha só, irmãos, a palavra de Deus nos advertia que esses dias iam chegar, o coração de muitos esfriaria, né? Mas essa não precisa ser uma realidade dentro da nossa casa. Essa não precisa ser a sua realidade, não precisa ser a realidade da sua família. Nessa noite, eu quero justamente encorajar você a não desistir de lutar pela sua casa. Nessa noite, eu quero encorajar você a se posicionar de uma maneira diferente, por mais que pareça uma batalha de anos. Sabe, um dia eu e o Cezinho ouvimos um homem de Deus que falou uma frase que mexeu muito conosco, no momento em que nós estávamos enfrentando aquela luta com o Lucas, a primeira, lá de quando ele nasceu. Ele disse assim para nós: olha, nós estamos preparados para grandes batalhas, mas nós não estamos preparados para batalhas longas. Você já reparou que se surgir alguma coisa ali, um problema muito grande ali, mas ele vem dentro de um dia ou uma semana, você vai dar aquele gás e pronto, acabou? A gente até consegue enfrentar, não é mesmo? De repente é uma situação com o seu filho lá na escola e você percebe que a coisa está feia, daí você já vai lá, já conversa. Mesmo que seja difícil, aí resolveu a coisa, beleza. Mas se é uma coisa que se estende, que vai um ano, dois anos, três anos, aí a gente tem dificuldade. Irmãos, eu percebi que essa é uma grande verdade. Sabe, o que geralmente nos faz querer desistir é pensar que há tanto tempo eu tenho lutado por algo que parece não melhorar. Eu tenho lutado que parece por algo que parece que não dá nenhum sinal de vida. Não dá nenhum sinalzinho de, olha, eu estou correspondendo à sua oração. Quantas sentenças de morte já foram decretadas dentro da sua casa? Por exemplo, ai, o meu casamento já acabou. O seu casamento, ó, já era, não tem mais jeito. Ou então, olha, a minha finança... não tem mais, eu vou ter que a conviver com isso daí o resto da minha vida, não tem mais jeito, são sentenças de morte contra a nossa vida, dentro da nossa casa. Mas a Bíblia, o texto que nós lemos de Marcos, mostra para nós que Jairo, também ele havia recebido uma sentença de morte contra a vida da filha dele de 12 anos, dentro da casa dele, lá dentro, uma sentença de morte, ó, não tem mais jeito para sua filha. Não tem mais jeito para ela. Ela foi cometida dessa doença, acabou. Acabou. Sua filha se perdeu, né? E aos olhos das pessoas, irmãos, não havia mais o que ser feito. O que se pode fazer diante de morte? Não é verdade? E aos olhos delas era tão assim, não havia mesmo jeito. Tanto que eles aconselharam Jairo, eles chegaram assim para Jairo e falaram assim: ô Jairo, deixa Jesus em paz, para de incomodar ele, sua filha já morreu. Ele estava diante de Jesus, as pessoas já conheciam a fama de Jesus, mas diante de uma palavra de morte, eles falaram: ah, não tem mais jeito. Nem, aí Jesus, ah, mas ó, nem precisa se dobrar os seus joelhos para orar mais pelo seu casamento, ó, porque o seu casamento já era. Jairo recebeu até essa palavra, e o texto ainda fala para nós que lá na casa dele, as pessoas estavam em desespero. A família dele estava desesperada, era pranteando, chorando, estava aquele alvoroço, a Bíblia fala para nós. Porque a morte havia chegado naquele lugar. A morte havia se instalado, não tinha mais o que fazer. Mas por pior que parecesse a situação, Jesus transformou aquela história de morte em vitória inexplicável. Irmãos, quando nós desistimos de lutar pela nossa casa, nós perdemos de ver a grande transformação que Deus tem para realizar. Quando eu desisto de lutar pela minha família, eu estou abrindo mão de ver a vitória, o milagre acontecendo dentro da nossa casa. Eu preciso estar ciente de que não há situação difícil que Deus não possa resolver. Não há um ambiente tão pesado, tão ruim, que Deus não possa transformar. Não há sentença de morte que Deus não possa mudar e trazer de volta a vida. O seu casamento que já foi decretado a morte, Deus pode mudar. O seu filho que tem dado tanto trabalho, Deus pode mudar. Não importa qual seja a situação. E o outro texto que nós lemos, que Deus falou muito claramente comigo, de 2 Samuel, nos fala a respeito do que a presença de Deus fez na casa de Obed-Edom em apenas 3 meses. Mas era a presença de verdade. Em 3 meses, a Bíblia fala que a presença de Deus transformou tudo. Que Deus abençoou toda a casa dele. Que Deus fez prosperar. E a notícia correu por todo canto. Aquela notícia do que a presença de Deus havia feito na casa de Obed-Edom, ela se espalhou e ela chegou até os ouvidos de Davi, chegou até o rei. Todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo na casa dele, simplesmente porque a presença de Deus estava lá. Irmãos, é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa casa. É exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida, da mesma maneira como Ele fez na casa de Jairo, da mesma maneira que Ele fez na casa de Obed-Edom. Deus deseja reverter a sentença de morte e trazer a bênção dEle para a nossa família. Amém? É isso que você deseja, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que fala, Samuel, eu quero continuar com esse desastre familiar mesmo. Mas, se no seu coração hoje está esse sentimento de, parece que não vai, eu não consigo, parece que a coisa não anda. Em nome de Jesus, hoje o Senhor vai mudar o seu pensamento. Hoje o Senhor vai tirar essas escamas, porque é um pensamento que é colocado por Satanás, de que não tem mais jeito. E quando ele traz esse desânimo sobre nós, sabe o que acontece? Quando esse desânimo vem, então é ponto para ele. Ele me impede de lutar, ele me impede de guerrear. Ele me impede de ir em busca do que o Senhor tem para minha casa. Mas hoje nós vamos aprender 3 posicionamentos necessários para que a transformação da nossa casa aconteça conforme o Senhor planejou. Amém? Então, vamos ver aqui o que é necessário para nós agirmos segundo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Irmãos, nós precisamos de um comprometimento verdadeiro. Nós precisamos nos comprometer a agir. E eu quero incentivar você nessa noite a fazer isso. Comprometa-se a agir baseado na palavra de Deus. Durante este mês, nós vamos receber muitas palavras, muitas direções, ações práticas, maneiras como nós precisamos agir dentro do nosso lar. E eu quero desafiar você a colocar em prática, a se posicionar em ação. Eu não sei quantos de vocês se lembram da palavra que o pastor Cezinha nos ministrou aqui, a respeito da sétima mão. Ele nos ministrou, resumindo muitíssimo, né? A sétima mão, ela é a mão de Deus sobre a nossa vida. Mas ela vem depois de 6 mãos, que são as nossas. A minha mão. Depois que eu faço a minha parte, depois eu faço aquilo que cabe a mim, o Senhor vem com a sétima mão dEle e Ele traz a bênção e Ele muda a história. Então, a primeira coisa que eu quero incentivar você e que a palavra de Deus me ensina para que a minha casa seja transformada é me posicionar em guerra. Posicione-se em guerra. Irmãos, nós precisamos saber que se há luta, então ela requer de nós uma postura de guerra. Eu não posso ficar indiferente à guerra. Eu não posso botar uma cadeira, um óculos de sol, pegar uma água de coco ou chimarrão e sentar e ficar olhando a guerra acontecer na minha casa. Mas tem muitas pessoas que agem assim. Não fique alheio em nome de Jesus. Não fique indiferente à luta que está acontecendo dentro da sua casa, como se nada estivesse acontecendo. Tem pessoas que não tocam em alguns assuntos que precisam ser tocados, né? Às vezes é uma briga inacabada dentro da sua casa. Não, então, tá tudo bem agora? Tá, como que resolveu? Nem sabe explicar. Ninguém pediu perdão, ninguém se arrependeu, não houve conserto. Irmãos, é guerra. É guerra e nós precisamos nos posicionar com essa posição de guerra. Nós não podemos aceitar perder a nossa família para o inimigo. Talvez você, na sua falta de posicionamento, tenha entregado a sua família de mão beijada para Satanás. Nós não podemos nos render a ele, sendo que nós temos a nosso favor o Senhor da Guerra. Nós não podemos nos render a ele, sendo que nós temos a nosso favor a vitória. Ela já é certa. Nós temos a nosso favor que tem alguém muito mais forte pelejando por nós. Mas existe uma postura que depende de nós, que cabe a nós, que depende de mim. Eu que digo que eu conheço a Deus, eu que digo que temo ao Senhor. Jairo se posicionou e ele fez o que era necessário para reverter aquele quadro familiar. Irmãos, é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Recentemente eu ouvi a pastora Silvana ministrando a respeito do nosso posicionamento, o posicionamento que nós devemos ter em relação à nossa família. Irmãos, mexeu muito comigo. Ela ensinou, é só um cachorro, né, irmãos, andando aí no meio da igreja. Não é Satanás, então podemos continuar prestando atenção, né? Irmãos, a pastora Silvana, ela nos ensinou sobre nós não aceitarmos os ataques do diabo. A gente muitas vezes aceita tranquilamente o diabo atacando meu marido, atacando meus pais, atacando os meus filhos. Mas ela ensinou, né, isso daí, talvez vocês vão ouvir isso daí mais pra frente, mas eu ouvi de maneira especial essa ministração num congresso, em dois vizinhos. Ela falou, eu me lembro que ela disse bem assim: e você tem que declarar, aqui na minha casa não, Satanás, não. E bate o pé, né? E vocês imaginam ela falando isso aqui, né? Não, Satanás, aqui na minha casa não. Eu vou defender minha família, eu vou me posicionar em guerra. Eu não vou permitir os valores da minha casa serem corrompidos. Eu não vou ficar parado vendo Satanás destruir o meu casamento. Em nome de Jesus, decida hoje se posicionar em guerra pela sua casa, amém? Uma segunda coisa, uma segunda postura para que nós possamos ver a transformação dentro do nosso lar é levar a presença de Deus para a sua casa. Irmãos, isso é tão óbvio. Isso é, esse é um ponto que em várias células nós trabalhamos. Nós temos reforçado isso, porque é algo de extrema importância. Essa foi a ação tanto de Jairo quanto de Obed-Edom. Sabe que eles levaram para dentro das suas casas a presença de quem realmente deveria estar lá. Muitas pessoas, mesmo passando por lutas grandes, crises dentro de casa, mesmo assim elas não levam a presença de Deus para dentro da sua casa. Parece um absurdo, mas é uma realidade. Ah, elas decidem buscar uma solução para os problemas em outros recursos, recursos falíveis. Recursos que pode dar certo, como pode não dar certo. Eu, infelizmente, eu conheço pessoas e algumas vieram falar algumas vezes comigo, mas eu ouvi gente dizendo assim: olha, mas sabe, eu queria falar com você que eu já fiz encontro, eu já fiz as classes, eu não falto na célula, eu já fiz até reencontro, mas até agora eu não vi nenhuma mudança dentro da minha casa. Sabe, queridos, vir aos cultos, frequentar célula, fazer encontro, classe, reencontro, não significa levar a presença de Deus para dentro da sua casa. Isso não é levar a presença de Deus. Transforme o ambiente do seu lar com a presença de Deus de verdade. Ore lá na sua casa, ore. Peça para que Deus se manifeste. Eu duvido que se você pedir, Ele não vai se manifestar. Peça: Senhor, manifesta a sua presença aqui na minha casa, na minha sala, na minha cozinha, no meu quarto. Manifesta a sua presença aqui. Irmãos, quando a arca da presença foi levada para dentro da casa de Obed-Edom, ela trouxe transformação para aquele ambiente. As pessoas, elas vão perceber a diferença dentro da sua casa. Não só a família, mas como todas as pessoas que estão fora. Porque o ambiente muda. Muda ou não muda? Com a presença de Deus. Muda. O marido, aquela esposa que não queria mais voltar para casa depois do trabalho, vai preferir estar lá no lar. O filho que vivia isolado, que vivia alheio ali à família, ele vai preferir o convívio dos seus pais, dos seus irmãos. A alegria é restabelecida, o amor, a prosperidade em todas as áreas. Irmãos, é isso que a presença de Deus gera. É isso que Ele faz. Ele muda as coisas na nossa vida. E a última coisa. Você leva a presença de Deus para sua casa, mas você precisa expor a sua família à presença de Deus. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. O Espírito Santo ministrou claramente meu coração. Irmãos, tem pessoas que vivem uma vida com Deus de maneira secreta e solitária. Ah, eu converso com pessoas que falam assim, ah, mas é que meus pais, eles não querem Jesus. Ah, meu esposo, meus filhos, não querem saber de Deus. Por conta disso, tem muitas pessoas que talvez, eu acredito que seja na tentativa de não arrumar confusão, né? Não arrumar ali o que? Discussão. Acaba privando a família da presença de Jesus. Olha, isso não é certo, irmãos. Isso não é certo. E se você for reparar, há quantas coisas ruins nós deixamos a nossa família exposta. Quantos programas de televisão impróprios a gente expõe à nossa família? Quantas conversas rudes, quantas conversas inconvenientes, talvez brigas dentro da sua casa, a gente expõe os nossos familiares, nós expomos a nossa família ao mundo com tantas posturas erradas, com tanta frequência. Nós precisamos mesmo expor a nossa família à presença de Deus. Nós não podemos levar Deus de maneira secreta para nossa casa e pedir para Ele, ó, fica aqui, mas não se manifeste, por favor. Porque ninguém pode perceber que o Senhor está aqui na minha casa, senão vai dar briga. Tem que deixar Deus escondido. Irmãos, quanto maior for a exposição da pessoa a Deus, mais chance existe de ter transformação. Então, é que a gente precisa agir. Eu preciso, então, me posicionar, orar em voz alta na minha casa, declarar, ah, meu marido não gosta, não tem problema. Daqui a pouco ele vai gostar. Ore. Ele não gosta, não é de você. É exatamente o espírito que não corresponde. Ore em voz alta pela sua casa. Cole textos bíblicos, textos que o Senhor falou com você, textos que você vê que são importantes. Cola nas paredes, cola em espelho, cola em geladeira, em lugar que você sabe que as pessoas vão ver. Fala da palavra de Deus durante os momentos de conversa. Ministra o coração dos seus filhos, ministra o coração dos seus pais com conselhos bons, conselhos pautados na palavra de Deus. Coloque louvor lá dentro da sua casa, deixe que a vizinhança ouça, quem passe pela rua. Eu me lembro de um testemunho da minha tia, ela conta que um dia uma mulher chegou para ela, bateu palma lá na casa dela e falou assim, eu tenho vontade de entrar na sua casa, porque sempre que eu passo aqui, a sua casa está toda aberta e tem uma música linda tocando, e a minha tia colocava louvor bem altão, e daí ela falou, eu tenho vontade de entrar na sua casa. Aquela mulher era atraída pela presença de Deus, justamente porque ela expôs a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Seus pais não servem ao Senhor ainda, seu cônjuge, seus filhos, quem quer que seja, exponha-os à presença de Deus. Permita que Deus faça, que Deus tenha liberdade na vida de cada um. A palavra de Deus, lá no texto de Marcos, ela termina dizendo algo muito, Jesus falando algo muito interessante. Depois que ele faz um milagre ali de trazer a menina à vida, sabe o que acontece? Jesus fala assim, ó, agora dá de comer para essa menina. A palavra de Deus, Jesus é o pão vivo, Ele é o pão que nos sustenta. Eu preciso dar de comer para minha família, eu preciso expor eles à presença de Deus, falar de Jesus, eu preciso falar da palavra. Exponha os seus familiares para que eles tenham ainda mais chances de ter a sua vida transformada, para que você tenha chance maior ainda, multiplicada, de ver o seu lar e de poder declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas com todos aqui, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é noite de decisão. Isso queimou no meu coração enquanto eu estudava essa palavra. É uma noite de decisão, é uma noite onde eu decido agir. É uma noite onde eu decido, ou não, me posicionar. Se bem que não existe para nós é essa opção. Eu decido me posicionar em favor da minha família. Eu decido lutar pela transformação da minha casa. Nós precisamos, irmãos, guerrear mesmo contra as coisas, mesmo que elas sejam pequenas. Porque enquanto eu orava, o Espírito Santo ministrou meu coração. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho grandes problemas. É tão pouquinho, é só eu e a minha esposa em casa, a gente se dá tão bem, é tudo tão bonitinho, né? É legal. Eu não tenho grandes problemas, mas todo mundo tem um pequenininho. E são os pequenininhos, a Bíblia fala a respeito das raposinhas, não é? Os pequenininhos, muitas vezes, eles podem vir contaminar quando a gente vê tá tomado. Posicione-se hoje, independente de qual seja o problema que se levantou na sua casa. Nós não vamos desistir de lutar pelos nossos. Nós não vamos nos acomodar com a média. Nós não vamos deixar nossa família de lado, ignorar o problema. Mas nós vamos nos posicionar em guerra, sabendo que a vitória já é certa em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos...